A gente já está de volta com o Ideclatra na Cultura, nossa transmissão simultânea pela frequência M930, pelo site cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura e também do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Uma conversa importante do tema violência e abuso contra a criança, com a participação da Miriam Gonçalves, que é do Instituto Ideclatra, e também as nossas convidadas, Jussara Gouveia e Juliana Bertoldi. Eu queria iniciar esse bloco da nossa conversa com a pergunta da Ana Célia, que diz: aquele que expôs a criança e a identificou publicamente pode ser punido?
Juliana, essa bola é tua.
Seguramente pode ser punido. É claro que as situações, elas têm que ser entendidas e identificadas caso a caso, né? A gente tem que identificar, por exemplo, se quem vazou a informação foi do processo ou foi do prontuário, se essa pessoa é um funcionário público, né? Tipificação e a espécie da punição vai, claro, variar de acordo com a situação. Mas se a pessoa, por exemplo, é um funcionário público, né? Nós estamos falando aqui muito provavelmente de funcionários públicos que tiveram contato com o processo e que tiveram contato com o prontuário, porque, salvo o melhor juízo, o hospital em que foi realizado o procedimento é um hospital público. Nós estamos falando, pelo menos, de uma investigação administrativa com relação à responsabilidade desses profissionais. Investigações nos órgãos de classe. É importante que nós tenhamos aí uma posição firme do CRM, né, do Conselho Regional de Medicina ali do Espírito Santo. É importante que nós tenhamos uma posição firme dos conselhos dos enfermeiros que tiveram contato com essa menina, como vazou esse laudo. Para além dessas responsabilizações administrativas, é possível sim identificar a possibilidade de uma responsabilização criminal, né? Mas é claro que, para a gente poder dar uma resposta com tipificação certinha e quais seriam os órgãos envolvidos, a gente precisaria fazer análise de um caso concreto. Isso, inclusive, me é vedado aqui em uma situação de entrevista, né? Mas seguramente poderiam ser punidos.
Eu queria lembrar de um caso que, para mim, também foi muito marcante. Isso, dessa publicização de laudo médico ou de situação, enfim, que eu fiquei sabendo pela Band News da morte do neto do Lula antes mesmo que as famílias soubessem. Porque vazou do hospital aonde ele foi atendido para um repórter que transmitiu pela Band News a morte dessa criança antes que os pais soubessem. Quer dizer, a sociedade, enfim. Nós temos aí também, não é, Jussara, uma coisa, um dado muito estarrecedor, mas que, para ver como o caso dessa menina, por um lado, ele não é tão incomum, e por outro lado, ele se tornou único, talvez, nesse debate público, que inclusive com essa divulgação da Sarah Winter provocou grupos do bolsonaristas em especial lá debatendo, fazendo protestos, o presidente da CNBB chamando a menina, dizendo que a menina cometeu um crime hediondo. Mas eu tenho um dado aqui interessante, se é que se pode dizer isso, mas 6 abortos por dia de crianças de 10 a 14 anos que são engravidadas através de um estupro, nem que seja presumido, né? É isso mesmo?
Eu posso falar assim hoje de Curitiba, né? Em Curitiba nós temos um sistema de rede de proteção que quando a criança chega com menos de 72 horas, o Hospital Pequeno Príncipe, um hospital especializado em crime contra a criança, ele já faz a profilaxia com relação às doenças sexuais e com relação à contracepção. Ocorre menos, mas ocorre bastante. Miriam, me veio na cabeça uma cena assim que me marcou muito, que você me chamou na secretaria para conversar sobre a droga adição na adolescência. E eu falei para você: isso não é uma questão de adolescência. Eu atendo um menino de 4 anos que está usando droga. E que você abaixou a cabeça e começou a chorar, né? Porque uma criança com 4 anos usando droga é inaceitável. Uma menina grávida é inaceitável também. Ele choca demais. Você, essa pessoa nunca viu, como eu e os conselheiros vemos, uma criança de 10 anos amamentando um bebê, né? Porque um bebê é fruto do abuso, né? E o que significa isso na vida dela, porque nós também atendemos os adultos que não conseguem amar aquela criança, pois como ela vai amar uma criança que a cada momento reflete na cabeça dela o abuso, o abusador, a violência, né? Aquele que deveria estar protegendo, que não fez, porque ela vai ter noção disso na vida adulta, é inaceitável. E eu acho que nós não temos, nós enquanto sociedade, não temos o direito de colocar a cabeça no travesseiro enquanto nossas crianças estiverem sendo submetidas a esse tipo de violência. O estatuto, ele traz muito claro que não é só dever da família, é dever da família, da comunidade, da sociedade e do Estado. Mas não adianta mesmo... É só garantir direitos se nós não temos condição de exercer esses direitos. Eles não significam nada sem a política pública, né? E principalmente na classe mais pobre, que não tem a garantia do atendimento público na hora que foi abusada até. Aqui em Curitiba, que a gente fala tanto das políticas públicas, nós não temos uma política especializada, nós identificamos, fazemos o atendimento e depois são as ONGs que, quando podem, vão dar atendimento a essas crianças, porque nós não temos a política pública dentro do CRAS, como eles falam, ou dentro do CREAS. Por um bom tempo nós ainda tínhamos ligado ao governo federal o programa Sentinela e outros, né? Eu acho que a gente precisa olhar para esse povo criança mesmo com um olhar diferenciado e brigar por isso, né? Nós temos capacidade para criar alternativas, né? Nós precisamos querer pensar o bem comum, né? Nem todo mundo quer pensar o bom trato e não faz como você está fazendo aqui, de pensar, de criar o bem comum. Só fala no maltrato. Não fala no bom trato. Eu acho que é isso que a gente tem que garantir, né? Que as nossas famílias... E levar isso para todo lado, principalmente na discussão partidária, na discussão dos movimentos, né? Que todos nós somos responsáveis pelas nossas crianças. Eu falo que, da mesma forma que aquela menina foi violada, eu não sei se nós temos outro caso, mas que tem crianças sendo vítimas de abuso a cada segundo no nosso país, temos. Em Curitiba, uma, pelo menos, nessa faixa etária, a cada 14 horas.
Os dados que eu tenho aqui tratam que no Brasil, a cada uma hora, quatro crianças de até 13 anos são abusadas sexualmente no país.
O que me coloca também a falar aí, Jussara, naquilo que você falou, é que, na verdade, essa criança é atendida, vamos dizer, a criança, a mãe, ou enfim, a pessoa que é a sua responsável, leva para o conselho tutelar, ela é atendida ali, mas e daí? Ela volta para onde? Essa mãe, ou essa cuidadora, ou essa responsável, volta para a mesma casa aonde está o abusador, ou enfim, que é aquele que é o provedor? Como é que fica isso? Veja, eu estou colocando como não é que eu estou excluindo as classes que têm mais maior poder aquisitivo do abuso sexual. O abuso sexual, ele acontece, ele é estrutural, ele acontece em todas as camadas da sociedade. Mas nós estamos falando também de um desemprego que saiu dado agora há pouco de 13,1% da população brasileira. Então, o que que faz? Como é o governo, o poder público não dá qualquer tipo de estrutura, que não é só uma estrutura que tem que ter psicológica, educacional, mas a estrutura realmente de para onde voltam essas pessoas? Como a mulher também que é agredida, para onde volta? Como faz? Como ela sobrevive a partir de então?
O estatuto, Miriam, ele fala do afastamento do agente agressor nesses casos, né? Eu fui conselheira por 4 mandatos em Curitiba e eu consegui o afastamento de um agente agressor. Todas as outras crianças foram afastadas do convívio familiar, em contradição com o que diz a legislação. Algumas, não muitas, foram acolhidas institucionalmente, onde não se sabe como que sobrevivem, porque daí sem o pertencimento, a família, tudo que ela mais... tudo pouco que ela tem, né? E algumas vão para a família extensa, que também é um afastamento da família, porque, Miriam, ela não quer nem ser afastada do agressor, ela só não quer que o agressor continue agredindo, ela só não quer continuar sendo vitimizada. Por isso que eu falo que a gente tem que atender também o vitimizador, nós precisamos trabalhar no micro e trabalhar no macro, e precisamos ter a política pública. E mesmo em Curitiba, uma criança é vitimizada, você consegue fazer todo o caminho, não chega só no conselho tutelar, sabe? Chega no hospital, chega na delegacia, chega na escola, vem para o conselho tutelar um relatório, mas ele chega de todo lado, essa escuta espontânea das crianças. As crianças tentam se comunicar, às vezes a gente não consegue ouvir, mas elas tentam. Mas quando tudo isso acontece, nós não conseguimos garantir um atendimento psicológico especializado para essa criança, que vai carregar isso a vida toda. Ela não vai esquecer isso que aconteceu com ela, ela vai ter que aprender a sobreviver com isso, a viver com isso. E nós não temos essa política pública.
Infelizmente... Eu queria deixar claro uma coisa para quem está nos ouvindo, inclusive na fala da Jussara, que a gente está debatendo esse tema, tem compreensão, não é que a gente acha que ela tem que continuar convivendo com o abusador, de forma alguma, mas ela sente a falta do convívio familiar, ou até do pouco afeto que ela recebe. Nós temos aqui, eu não sei se é o nome correto, Juliana e Jussara, mas essas casas de passagem para as crianças que são afastadas da família e tal, principalmente por abuso sexual, que elas vão para as chamadas casas de passagem. Eu especialmente acompanhei um caso em Antonina, e que inclusive fica com a criança ou adolescente até os 18 anos de idade, depois ele é colocado para fora, né, vamos dizer assim, que ele não tem, é o limite da idade, e que ali ele tem outros que sofreram o mesmo tipo de abuso e uma pessoa que fica ali com ele diariamente. Quer dizer, é lógico que a criança se sente ali abandonada mais uma vez, né? Quer dizer, é outra violência que ela sofre naquele momento.
E nós também temos casos de crianças abusadas dentro da casa de abrigo. Se dentro da família, que é a pessoa que mais deveria proteger e amar, ocorre o abuso, quem garante que dentro do abrigo não ocorre? Eu garanto que ocorre, né, porque eu já vi isso acontecer. Eu queria dizer pro Adalberto também, ele falou que a igreja deveria estar protegendo. Eu acho que o estatuto, ele tem uma lição cristã, que o Dr. Olímpio sempre fala muito, o procurador de justiça, ele fala de desejar para o filho do próximo o que eu quero para o meu filho. E quem é pai, quem é mãe, sabe que para o nosso filho nós queremos o melhor. O estatuto traz essa realidade também, que a gente veja todas as crianças como se fosse nosso, da nossa família. Eu entendo que dentro da família extensa seria o ideal para essa criança, ela ser acolhida junto com seus parentes, né, junto com algo que lhe pertence. Mas nas classes populares deveria ocorrer o que nós não conseguimos implementar, que é a guarda subsidiada, né? Porque essas famílias são pobres e uma boca mais para comer às vezes faz diferença. Não falta amor, mas às vezes falta comida, o que o estatuto e a lei também não permitem. Mas a gente precisa pensar na guarda subsidiada e na família acolhedora também, que são
que é a guarda subsidiada, Jussara?
Que a família tenha um recurso para cuidar dessa criança. Que ela tenha a possibilidade de garantir meu Deus, me fugiu a palavra agora. O sustento da criança. Dessa criança. Porque na família extensa nem sempre falta amor, mas comida às vezes falta nessas famílias pobres. E uma família acolhida custa muito caro para o Estado. A família extensa, um salário mínimo, meio salário mínimo, resolveria isso. E aí a gente teria que ter, é claro, uma política que acompanhasse, o serviço social que acompanhasse se essa criança está sendo bem cuidada, e também para onde não houvesse a família extensa, a família acolhedora, que seriam pessoas da comunidade, né, que também tivesse algum tipo de ajuda ou uma política pública. Às vezes nem é necessária essa ajuda financeira, mas é necessário que tenha um acompanhamento e que tenha o pensamento, porque garantir direito sem ter acesso ao direito não significa nada, né? Ele só tem valor se ele for colocado na prática diária.
Eu só queria deixar aqui o quão importante é esse apontamento da Jussara, da importância do suporte do poder público, porque isso sim, retorna para o início da nossa conversa, é política de prevenção de crime. Você cuidar dessas crianças que foram abusadas e fortalecer o psicológico delas, isso é política de prevenção, não o aumento da pena. O aumento da pena não previne, né? Então eu queria aproveitar essa oportunidade, porque eu acho importante a gente pensar nisso. É mais barato auxiliar uma criança com o psicólogo do que mais pra frente aumentar, construir mais cadeia e tentar fazer política de repressão, né?
Nosso tempo, imagina, nosso tempo de hoje está chegando ao final. Eu quero muito agradecer mais uma vez ao Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, a Miriam Gonçalves e a Camila, pela construção desse programa de hoje. Também agradecer a disponibilidade da Jussara e da Juliana, que participaram dessa conversa. Mas eu queria falar aqui também que é mais importante, né, eu acho que a prevenção é o mais importante do que depois do que já aconteceu, né? Acho que são políticas de prevenção, mas eu acho que a sociedade está precisando cuidar um pouco melhor das nossas crianças e cuidar das pessoas enquanto indivíduos, né? Eu acho que o extremismo religioso é muito grave. Eu acho que a punição com as notícias, essa falta de cuidado da imprensa em divulgar casos é muito grave, e a gente está cuidar do nosso bem mais precioso, que são as pessoas, né? Isso que eu gostaria de falar nesse momento. E queria pedir para a Juliana aí fazer as suas considerações finais. Ah, e o mais importante, onde é que as pessoas têm que ligar, para onde tem que ir, o que, que tem que fazer se souber de algum caso para poder denunciar?
Existem diversas possibilidades, né? Eu acho que a Jussara pode contar aí um pouco mais sobre os mecanismos do Conselho Tutelar. Eu gostaria de deixar um número que eu considero muito importante, que é o número do NUCRIA, que é a divisão do Ministério Público responsável pelo acolhimento desses casos de violência contra a criança, que é o número 3270-3370. Vou repetir aqui. 3270-3370. Eu tenho uma confiança gigantesca nas profissionais do NUCRIA e, por isso, passo esse número com tranquilidade, de que eu acredito que no judiciário é quem pode prestar o auxílio mais bem qualificado.
Juliana Bortoldi, muito obrigada pela sua participação. Jussara, suas considerações finais, já antecipo meus agradecimentos.
Então, eu já vou aproveitar e falar desse... no Brasil, diz que sim, né? Em Curitiba, 156 e 181, ou em qualquer órgão público. Então, a rede de proteção de Curitiba, se chegar um caso no posto de saúde, na escola, na creche, eles fazem o preenchimento da notificação obrigatória e chega no Conselho Tutelar, que vai encaminhar, porque é crime, então, para o NUCRIA também, né? O que for de crime contra a criança, nós vamos atender as medidas protetivas, é claro, correndo atrás das políticas públicas e cobrando e aplicando as medidas protetivas, mas vamos encaminhar para que o caso seja resolvido na esfera adequada. Eu que agradeço e parabéns, né? É bastante importante a gente ter parceiros fazendo essa discussão e construindo esse sonho de que a gente consiga atender as nossas crianças, os nossos adolescentes. Eu sou uma pessoa de muita esperança, né? Eu acredito que é possível. E eu fui querendo fazer e fazendo um pouco. Acho que cada um, né? A nossa lição é bem bíblica. O pessoal fala muito da questão de igreja. Eu sou militante e venho das igrejas também. Eu acho que Jesus já deixou essa mensagem, que venham a minhas criancinhas, porque o reino é delas. Mas se nós não garantir que as nossas crianças se desenvolvam plenamente, nós não temos futuro, não temos presente, né? Olhando o passado, nós já temos uma dívida histórica com as nossas crianças, né? Nós precisamos nós precisamos nos importar. Nós precisamos nos importar. E o Conselho Tutelar está com as portas abertas, né, com todas as dificuldades que vocês sabem que existem, desde a estruturação do órgão, a falta de gasolina, às vezes falta de carro, falta de telefone, mas os conselheiros estão comprometidos, né, pelo menos no imaginário popular das pessoas, quando se trata de criança e adolescente, eles sempre lembram do Conselho Tutelar, nós construir esse referencial. E muito obrigada pelo convite, gostei muito de participar.
Obrigada, Sara, muito obrigada. Miriam, muito obrigada mais uma vez, suas considerações finais, por favor.
Rapidamente, obrigada, Juliana, Jussara, minha querida, as duas, obrigada. Um programa difícil. Termino com a voz embargada, de verdade. Eu espero que a gente possa pressionar os nossos deputados federais, deputadas federais, para que não aumentem a pena, mas talvez consigam fazer o que a Jussara colocou, que o governo, que o Estado possa subsidiar de alguma forma essa família, para que ela possa dar mais garantias a essas crianças, não só essas, mas nesse momento especial essas crianças. Muito bom vê-las, muito obrigada por tudo. Voltamos a conversar na próxima terça-feira e esperem que eu vou chamar vocês outra vez. Muito obrigada.
Isso mesmo. Este foi o Declaração na Cultura. Além de agradecer a Jussara, a Juliana e a Miriam por estarem com a gente, agradeço todo mundo que participou pela nossa transmissão, vários comentários que passaram aí pela tela durante essa hora de programa. Muito obrigada a vocês também. Nosso próximo encontro já está marcado, é terça-feira, ao meio-dia, ao vivo, aqui, na Mais Livre de Todas. Um abraço a todos, um abraço a todo mundo que acompanhou a gente e até lá.